Falando de Livros.
São 9h39, devido a problemas técnicos, a nossa entrevista, que normalmente é feita às 9h15, vai ser feita agora aqui, rapidinho. Bom, será que dá certo misturar literatura e culinária? A Oficina Festim na Academia, Encontros entre a Literatura e a Gastronomia, apresenta obras literárias da prosa à poesia, passando pela não-ficção, relacionadas à gastronomia. A atividade faz parte do 9º Festival de Verão da UFMG. E para saber mais detalhes sobre esta oficina, nós vamos conversar agora com a professora da Faculdade de Letras da UFMG, Sabrina Sedlmayr. Bom dia, professora Sabrina. Antes de mais nada, eu queria saber se eu pronunciei seu nome correto.
Pronunciou. Bom dia a todos. Sabrina Sedlmayr.
Então tá certíssimo. O termo festim, eu sempre me lembro de pompa, circunstância, uma festa genial, assim, ou me lembro, claro, do filme do Hitchcock, do Festim Diabólico.
Uhum.
Me fala um pouco do título.
Por que a escolha, né?
Isso.
Na verdade, estava querendo relacionar com o tema do festival, que é Festa do Corpo, e foi aí que veio a ideia de promover essa oficina, que na verdade é um encontro entre o conceito de saber e sabor, que na etimologia, no latim, a gente, o termo saber tem o mesmo significado de sabor. Então a gente esquece isso. A gente esquece que o saber é absolutamente saboroso. Então o encontro, durante 4 dias, 16 horas de na verdade, 12 de reflexão, a gente vai percorrer vários textos literários, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa Álvaro de Campos, Pedro Nava, Raduan Assari, Essa de Queiroz, muitos outros. A gente vai convocar também Platão com Banquete, que não teve comida e só palavras, e o Câmara Cascudo, e principalmente um texto vai ser o nosso fio condutor, que é um texto póstumo, do João Cabral de Melo Neto, que chama A Casa de Farinha. Então a proposta é que os participantes pensem, elaborem através dessa reflexão teórica, em que o pensamento vai ser convocado nesse festim, uma receita original de farofa. Então, desde a carta de caminho, a gente tem a recorrência da mandioca, só que os portugueses erraram e acharam que era inhame, mas já era mandioca. Então, o primeiro, vamos pensar assim, o primeiro testemunho sobre a comida, que os índios, quando os portugueses nos acharam, o que é que tinha aqui no Brasil, era mandioca. Então a gente vai trabalhar com essa noção, né, desse tempo aí, né, lá dos 500 e até hoje, e através desse texto do João, que ele vai falar da década de 60, de como se faz a farinha, do processo, eu queria que cada um dos alunos, cada um dos participantes, tivesse assim, conseguisse fazer algo, né, uma reunião, porque eu brinco que receita é a mesma coisa da linguagem. A gente tem as mesmas palavras, mas cada um usa de um jeito, não
é? Verdade.
O jeito que você fala é diferente do meu, meu campo semântico é diferente do seu. Então, provavelmente, o tanto que eu coloco de sal, de pimenta do reino, o tanto que eu coloco de azeite, eu adoro as ervas aromáticas. Então, isso tudo muda. Como mudam minhas palavras.
É verdade. Desculpa.
Sim, não pode ser.
Não, eu ia dizer assim, até a palavra para descrever a mandioca, existem algumas palavras,
exato,
né?
Aipim, macaxeira.
Macaxeira.
E aí vai, mas na verdade, e cada um tem um nome em latim. Então nós vamos, desde o início eu vou jogar essa provocação, que os textos ali vão ajudar para fermentação, é outra palavra que eu gosto muito, fermentar, ruminar. Isso que no último dia, que é na sexta-feira, cada um vai fazer uma receita de farofa. Então o festival vai proporcionar uma gama de ingredientes que cada um vai misturar e fazer, e a gente vai apreciar. Eu brinco que, diferente do Platão, que só teve palavra e não teve comida lá no banquete, o nosso festim vai ter uma farofada no último dia.
Ah, que legal. Ah, vem um monte de música na cabeça agora, né? Tem aquela música que diz, que é muito engraçada, muito divertida, né? Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete bacana seria farinhada.
Pode ser. Que ótimo!
Ela diz
muito
isso.
Muito bom.
É divertidíssimo mesmo, né? São mil e uma utilidades. Bom,
mil e uma.
É, as oficinas, ou a oficina também, vai ser realizada na cozinha do Centro Cultural UFMG, não é verdade?
Isso, exatamente.
E como é que vai
funcionar? É a alma da casa, não é? A cozinha.
É, é então, onde as pessoas passam a maior parte do tempo, né?
Não, as pessoas que... E acho que esse nosso encontro, ele não é a comida, não, a gente não vai trabalhar em termos gastronômicos. A gente, eu acho que todo mundo, ao ler os textos, vai... Eu acho que vai suscitar como que a comida, às vezes, está no lugar do amor, está no lugar da memória, está no lugar da infância. E a literatura faz muito isso. Ela apresenta a comida atrelada a esses topos. E nós vamos, à medida que nós vamos percorrer Baudelaire e outros autores que falam, né, Mário de Andrade, a gente vai ver que está falando, por exemplo, Mário de Andrade, Peru de Natal, está falando de morte. E por que, que o peru? O que, que tem a ver o peru com o pai? Então, são provocações absolutamente reflexivas, assim. Né? Porque comida é isso, é cultura, é tudo. Nessa mistura, nesse quinhão, vai nossa história toda, né?
Exatamente. A gente vai pensar, a humanidade se moveu muito em torno disso, né? Da busca por comida, da possibilidade de você se estabelecer. Antes da descoberta da agricultura, né? A gente for voltar no passado, foi muito o que moveu a gente, né?
E é isso que diferencia a gente. Quer dizer, se a gente pegar lá, desde, né, vamos pensar assim, do início da evolução, como que a cozinha nos representa, né? Como a gente está querendo algo mais ético, não só estético, porque eu acho que é uma comida que só trabalha com a apresentação, com a beleza... Né, ela é vazia também. Eu acho que tem uma questão ética e o nosso tempo está falando muito dessa ética, né, da matança dos animais e o que, que a gente come e como é um gesto político. Porque se você faz sua comida, você sabe o que, que você está fazendo. Você não vai engolir, né, aquele tanto de conservante, de humectante, de, né, milhões de coisas que a gente sabe que são terríveis para a nossa saúde, para o nosso corpo. Então, eu acho que essa consciência está vindo no século XXI, né? Que nós, assim, temos absolutamente uma responsabilidade ética e política diante do que a gente come. A gente não pode dispensar isso para os grandes grupos de alimentação, né? Que é tudo processado e absolutamente está em série e disseminado para o mundo inteiro. A farinha é algo absolutamente brasileiro, a farofa é nossa. Então o curso tem essa, eu acho que tem essa vocação, assim, essa vontade, eu, pelo menos eu queria que promover isso, como que a gente vai contra a macdonaldização da alimentação. A farinha tem todo, as mãos estão presentes, as mãos humanas, é de uma população absolutamente sofrida, não é à toa que a melhor farinha do Brasil ela é a nordestina. Então, por que João Cabral fala da Sudene? Então, como essas coisas são importantes para a gente colocar a boca e a energia do nosso corpo. E como que a literatura é uma intercessora absolutamente sagaz, né? Muito diferentemente da filosofia, da história. A literatura ela é muito esperta, ela conversa assim, com a gente, com o silêncio nosso. Ela consegue fazer isso, o atrito, a gente não ficar acomodado e pensar, nossa, então, é uma maçã não é uma maçã, o que, que é isso? Que está lá na Bíblia desde o início, né?
É, verdade, desde o comecinho. Então, são 9h48 e você está ouvindo o programa Universo Literário pelo UFMG Educativa. Estamos conversando ao vivo com a professora da Faculdade de Letras da UFMG, Sabrina Sadelmaier. Me fala do seu livro que me interessou muito, Sem Receita, Sem Leite e Derivados, porque eu tenho deficiência na produção de lactase.
É intolerante.
Eu sou intolerante, eu descobri há algum tempo. Eu devo ter sido a vida toda, porque causa uma série de sintomas que muitas vezes a gente não consegue associar, né? Você não associa.
E está assim, a população me assusta. Eu brinco que meus livros de teoria da literatura, né, nunca venderam nada, de filosofia muito menos. E esse livrinho que eu fiz foi um livro assim, que eu queria ajudar justamente quem sofre com a restrição alimentar, porque existem os intolerantes e os alérgicos. Os intolerantes, como você, conseguem trabalhar, conseguem levar a vida. Os alérgicos é um caso muito grave que corre o risco de vida, né? Então, o Brasil, eu, na minha experiência pessoal, assim, várias vezes o caso foi tratado como frescura. Eu chegava num restaurante fora de casa, eu tinha que comer, e as pessoas falavam, não, não tem leite, não. E aí, na verdade, tinha manteiga. Acho que manteiga não é derivado. E passava mal. Então, o livro eu fiz com, assim, uma reunião de pratos absolutamente saborosos. Eu não tive a intenção de trabalhar em termos, eu não sou vegana, eu não sou vegetariana, muito por conta dessa restrição que já faz assim o mundo ser dividido, né? Eu já encontro muitas dificuldades. E eu queria que ele, assim, restaurasse um prazer da alimentação para não ficar aquela dieta absolutamente restritiva e pobre. Então eu pensei num livrinho que tivesse o início, muitos bolos. Então os bolos são feitos com frutas, com café. Eles usam, assim, alimentos que a gente percebe, quando come, a gente percebe o gosto. Eu brinco, você come o bolo de coco, você sente leite de coco, você come a broa de fubá, você sente o fubá, tangerina, você sente o gosto de tangerina, o de maracujá, você morde a semente de maracujá. Então eu acho que tem, o livro acabou e já vendeu 15 mil e está indo agora para 20 mil, significa, tem um lado que me deixa triste, que significa que a população brasileira está intolerante, está absolutamente alérgica a leite derivados. E como foi o primeiro do Brasil, acabei ganhando esse prêmio internacional, que é o Gourmand Awards, que é o Oscar da gastronomia, e o prêmio me levou a Beijing, à China, e lá eu ganhei ganhou o terceiro lugar mundial. Que então ótimo. Eu ganhei o primeiro.
Hã? Parabéns.
Obrigada. E isso é depois da sala de aula, né, que à noite eu fazia os bolos e tudo para comer, depois que chegava aí da Federal. Então é um livro de mãe, não é um livro de professora, sabe? É um livro que eu brinco que não é um livro de alguém que entenda, é tudo intuitivo. Eu nunca fiz nenhum curso de gastronomia, é só a vontade de compartilhar e ter um pouquinho de dádiva.
Pois é, pessoal, o público absorveu isso muito bem. Bom, para a gente encerrar, convida as pessoas para a oficina.
Nossa, eu queria muito encontrar pessoas, voltando aí o início da nossa conversa, que eu falei que a palavra sabor significa a mesma coisa que o saber. O saber, sim, ele ser saboroso, ele não tem porquê. É um saber letrado, vazio, é um saber que nos lembra, né, esses discursos ocos de muitos políticos, com exceção. Então, o encontro, eu convido a todos que querem, né, trabalhar com esse encontro. É um encontro que não é um encontro cordial, é um encontro que vai provocar atrito, porque a gente vai trabalhar com temas que fazem parte da nossa vida, né, como amor, morte, como sexo e como infância e memória. E eu queria pessoas também sagazes, que tivessem essa vontade de saberem mais e saborosamente. Fica aí o convite, eu vou estar lá, né, à espera desse encontro e das reflexões, que em cada encontro as reflexões são outras, né? Depende de quem está presente.
É verdade. Professora Sabrina Sadomaia, muito obrigado pela entrevista.
Foi um prazer e eu agradeço a rádio e a você.
Boa sorte nos projetos futuros, bom dia e converse sempre com a gente aqui, sempre que quiser.
Bom, fica à vontade.
Bom dia para você, tchau. Então são 9h52, a gente acabou de conversar ao vivo aqui com a professora da Faculdade de Letras, Sabrina Sadomaia. As inscrições para o Festim na Academia, encontros entre a literatura e a gastronomia, estão abertas até o início da oficina ou até esgotarem as vagas. Os interessados devem acessar a página cursoseventos.fmg.br/CAE, cursoseventos.fmg.br/CAE, ou procurar o posto de atendimento da Fundep, Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, na Praça de Serviços, no Campus Pampulha, que fica na Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627. Festim na Academia, encontros entre literatura e gastronomia, começa no dia 10 de fevereiro, no Centro Cultural UFMG. Essa atividade faz parte da programação do 9º Festival de Verão da UFMG. Outras informações, anote aí o telefone, 3409-6411, 3409-6411.
Falando de Livros.